Mais uma coluna sem spoiler aparecendo aqui na Rádio Band News FM Espírito Santo. Dessa vez para falar algumas novidades da cultura pop. Teve evento da DC Comics na semana passada, a gente assistiu, passamos o domingo inteiro assistindo, na verdade, né, Flávio? E tem algumas novidades bem legais para poder comentar com vocês. Vamos falar também de Cobra Kai, uma série derivada de Karate Kid, que agora vai aparecer no catálogo da Netflix, e também um dos filmes da Disney que estão deixando os serviços de streaming e migrando para o seu próprio serviço, né, que vai estrear em novembro. Mas antes de falar disso tudo, vamos falar um pouquinho da DC. Rolou a DC Fandom e teve algumas coisas muito legais nos painéis, né? Foi como uma Comic Con, né? Só que online, só da DC. Só teve coisa lá da DC, teve painel de Mulher Maravilha, teve painel de Shazam, Adão Negro, Aquaman, a gente teve Batman também tendo trailer. Então a gente vai pensar as melhores coisas que aconteceram para comentar um pouquinho, né, Flávio?
Exatamente.
Para começar, a gente teve Mulher Maravilha 1984, um filme que na verdade era para ter estreado, né? Só que sofreu com a pandemia, foi adiado algumas vezes e agora tá retomando a campanha de lançamento do filme. Ainda não sabe ao certo a data precisa para estrear nos cinemas no Brasil, né? Porque depende de cada cidade e esse processo de reabertura. Mas a gente já viu alguns detalhes sobre o filme e sobre também o próximo vilão, que vai ser a Mulher Leopardo. Muita gente viu o trailer, Flávio, e fez uma comparação com Cats, aquele filme que foi o um musical da Broadway, que estreou ano passado, pelo visual da Mulher Leopardo, que estava meio estranho ali, né?
É, parece um pouco, né? Mas pelo menos, pra não dizer que eu vou só. Mas pelo menos, pra não parecer que eu tô só falando, que eu vou só falar mal da Mulher Leopardo, pelo menos ela tá com um movimento felino. Porque eu acho que o que mais me incomodou em Cats não era só o visual. Porque o visual, tipo, na peça de teatro também é uma galera vestida de gato. E tudo bem, funciona no teatro. Só que a parada aqui no filme. A movimentação ficava num limbo entre gato e humano que era muito bizarra, porque não era nenhum nem outro. E aquilo tava me causando mais angústia, mais medo do que alegria que você deveria sentir com um musical, sabe? E aí, talvez pela Mulher Leopardo ser uma vilã, no caso, causar medo pode ser algo interessante. Essa movimentação um pouco mais brusca, mais pesada, pode funcionar um pouco melhor, sabe? Eu não fiquei tão incomodado assim. Mas tá um pouquinho. Mas também os efeitos ainda não estão finalizados. Apesar de que, em tese, eu não sei como que tava funcionando a pré-produção. Porque eu tenho um pôster de Mulher Maravilha aqui atrás, que eu ganhei na Comic Con do ano passado, no painel. E tá escrito 4 de junho no pôster, né? Então, assim, dá uma bad. Eu acordo assim, eu olho pro pôster. Mas dá essa sensação. Mas o filme ele já deveria estar um pouco mais pronto em relação a efeitos. Eu não sei, talvez seja aquela cena, que é uma cena no escuro. Tem vários fatores aí para serem analisados, né?
Verdade. Fato é que o filme ainda não tem previsão de estreia aqui no Brasil, uma data fechadinha, vai estrear ali, né? E também a gente nem sabe se vai poder ir ao cinema assistir esse tipo de filme, né? Pela atual situação da pandemia que a gente vive. Mas, de qualquer forma, parece ser um filme interessante da Mulher Maravilha, que é a continuação. O primeiro filme já foi muito interessante, foi bem legal de assistir, ali no contexto da Primeira Guerra Mundial. E agora, em 1984, a Diana retorna com todo o visual da década de 80. Então, é um filme bastante colorido, né? Pelo menos em materiais de divulgação do filme, sempre trabalhando essa cor dos anos 80. Então parece ser bem interessante a continuação de Mulher Maravilha. Agora, um outro painel bem legal que teve na DC Fandom foi de Adão Negro. Para quem não conhece o personagem, ele talvez seja um dos poucos capazes de bater de frente com o Super-Homem. Então a gente vive uma fase de mudança na DC, né? E Adão Negro, vivido pelo The Rock, vai chegar nos cinemas com toda essa pompa de ser o único capaz de destruir o Super-Homem. E o próprio The Rock brincou com isso, falando que os rumos da DC estão prestes a mudar depois que ele chegar. E olha, vindo do The Rock, eu acredito, porque qualquer coisa que ele fala, eu sou propenso a acreditar.
Exatamente. O The Rock ele é incrível. Ele carregou o painel sozinho, né? Na verdade, o Noah Centineo apareceu ali só no finalzinho, mas ele carregou o painel sozinho. Ele é um showman. E eu acho que a DC precisa desse showman, inclusive desse cara que carrega um painel sozinho, que entra e ele tem carisma pra contagiar todo mundo, sabe? É um pouco do que o Downey Jr. fazia com o Homem de Ferro na Marvel, né? Sempre que ele aparecia nos eventos. Então, Eu acho que o The Rock ele tem um pouco desse peso que talvez seja uma coisa que falte para DC, que esteja faltando aí para DC. E o painel foi bem legal. Tudo bem que não teve nada demais, né? Porque a gente só tem imagens conceituais, porque o filme nem começou a ser gravado. Ele tá ainda na finalização do roteiro. Só vai estrear em 2022 ou 2023. Então, ainda tem muito tempo aí pela frente. Mas já deixou aquele gostinho de quero mais, né? Junto ele e Shazam. Porque eles devem se juntar em algum momento, né? O filme dá a entender que eles devem se juntar. Mas só que não no segundo filme do Shazam. Eles devem se juntar no possível terceiro filme do Shazam. É um pouco mais lá pra frente. Porque eles são meio que arqui-inimigos. E o painel do Shazam, que também rolou. Não teve muita coisa. Só teve a confirmação do título do filme. Mas deu a entender que eles devem se juntar aí em algum momento, e isso é legal. Mas uma coisa legal de falar é de como eles estão em universos soltos, né? Esse evento deixou isso claro, na verdade o painel de Flash deixou isso claro, que cada um está em seu universo, a DC realmente abraçou o conceito de multiverso, e isso é muito bom, porque você não precisa ficar o tempo todo conectando histórias. O Flash vai conectar muitas histórias, mas você não precisa ficar o tempo todo brigando para conectar histórias. Então, o filme do Coringa é o filme do Coringa, aconteceu naquele universo do Coringa. O filme do Batman, que vai vir e que talvez seja o grande destaque desse painel, junto com o Esquadrão Suicida, mas todos os dois que saíram alguns vídeos vão ser filmes que estão em seus próprios universos. E pode ser que você encontre, ou não, talvez o Flash esbarre no Batman do Robert Pattinson, mas talvez não, e tá tudo bem. E isso é uma fórmula que é um pouco diferente da Marvel, né? A DC tava tentando fazer esse negócio de conectar tudo igual a Marvel e não tava dando certo. Então talvez agora seja uma maneira de fazer isso funcionar bem melhor.
Eu acho que o melhor caminho mesmo é desprender de uma conexão e tentar juntar isso lá na frente com o filme do Flash, né? Só explicando, o Flash, ele volta no tempo para reviver a mãe dele nos quadrinhos, né? E esse evento é chamado de Flashpoint, que é como se fosse um reboot de todo o universo da DC. E isso pode ser aplicado nos cinemas também, dando um reboot ali, agora que a gente não tem mais o Ben Affleck como o Batman. Pode ser que outro personagem assuma como Batman, como é o Robert Pattinson, mas a gente não tem essa certeza ainda. E é muito melhor que funcione separado, porque tem possibilidades de explorar histórias diferentes em universos diferentes. Você abre muito mais o espectro de histórias, né? E aí, dentro desse contexto, entra também o painel de The Batman, que é vivido pelo Robert Pattinson. É um Batman em início de carreira, digamos assim, né? Ele tá começando nesse movimento ali de combater o crime em Gotham. E a gente viu um trailer muito legal de Batman, bem, bem a cara de um Batman jovem, né? Aprendendo a lutar, aprendendo a dar medo nas pessoas. Então, foi a primeira vez que a gente viu, de verdade, o Robert Pattinson como Batman. E o filme dirigido pelo Matt Reeves tem tudo para ser um grande filme, porque a história parece ser muito interessante, os personagens são muito interessantes, e quem está comandando tudo também sabe do que está fazendo, né?
Sim, é um filme que ele tem uma cara de anos 70, né? O próprio Matt Reeves falou isso no painel, que ele se inspirou muito em filmes noir, em filmes policiais da década de 70. Então você tem o Batman um pouco mais detetivesco, aquele Batman que investiga as coisas, e que até faz sentido, porque você tem o Robert Pattinson, que não é aquele cara parrudo, aquele cara fortão, que vai sair dando porrada em todo mundo. Então a gente tem uma versão diferente do Batman, e que já me ganhou, assim, teve um trailer só, mas a versão já me ganhou. Não tô falando que o filme vai ser perfeito, eu acho que vai ser muito bom, mas a versão do Batman, eu gostei do uniforme, gostei do conceito, eu curti muito a versão do Batman, sabe?
Sim. Bom, foi um evento interessante para ver o movimento da DC nos cinemas, né? Para a gente reacender essa chama de filmezinho de herói que a gente tá sentindo saudade já, faz tempo que a gente não assiste. Mas a DC promete dar uma nova cara, já vem fazendo isso com os seus últimos filmes, como foi com Shazam, como foi Aquaman e a própria Mulher Maravilha. E agora o futuro reserva boas histórias, espero que em boas mãos também. Enfim. Saindo um pouquinho da DC e indo agora para Netflix, passando rapidamente pela estreia da semana. Na verdade, a gente tem uma série que foi feita no YouTube Premium, né? Que, para quem não conhece, é o serviço de streaming do YouTube. Você paga uma mensalidade para o YouTube, tem diversas atrações ali. E Cobra Kai foi originalmente produzido por lá e chega agora em suas duas temporadas na Netflix. A primeira temporada eu consegui assistir, a segunda ainda não, e é muito legal. A série dá essa carga de nostalgia, né, que eu acho que é o suficiente só para valer a série, só para ela existir pela nostalgia, porque é muito legal você ver todo o universo de Karate Kid, entender o que aconteceu com os personagens, né, e como pode ser esse embate no futuro dos dois.
Ah, eu gosto bem mais da primeira temporada, porque ela explorava o lado do personagem que era o vilão, né, em Karate Kid, e traz um ar de novidade muito legal. Aí a segunda já perde um pouquinho esse ar de novidade, mas também é uma série muito legal. E aí ela teve a terceira temporada confirmada, mas o YouTube Premium, ele decidiu produzir menos originais. E aí a série tava correndo o risco de ser cancelada, a Netflix foi lá, comprou e pegou a terceira temporada pra ela. A terceira temporada, ela já tá gravada. E inclusive saiu um vídeo de legado, né, de Cobra Kai. E reunindo ali Karate Kid e as duas temporadas. E no finalzinho já tem uma amostrazinha da terceira temporada, que deve estrear ainda esse ano. Então é uma série bacana pra você fazer aquela maratona zona. Assistir direto aí a primeira, a segunda. Todas elas têm 10 episódios só, se eu não me engano. E são episódios de meia hora, então é bem rápido. E é uma ótima dica pra galera que assistia, assim como eu, que assistia Karate Kid na televisão.
E se você continua no catálogo da Netflix, talvez seja a sua última chance de ver alguns filmes da Disney que estão no catálogo do serviço de streaming.
Exatamente isso, porque como o Disney Plus foi confirmado para estrear em novembro desse ano ainda, que é o serviço de streaming próprio da Disney, né? Ou seja, vai ter todos os conteúdos da Disney, esses filmes eles estão saindo dos catálogos em que eles estavam disponíveis. Então, da Netflix vai sair a trilogia Toy Story, os três filmes vão sair, vai sair Up, vai sair Divertidamente, vários filmes da Pixar muito legais. Os filmes da Marvel também saem, todos que estavam na Netflix. Eu acho que tinha Capitão América 2, tinha alguns outros filmes da Marvel na Netflix. No Telecine Play, para quem também tem, que aí é um outro serviço de streaming que é mais voltado para filme, também estão saindo do ar todos os filmes da Disney que eles tinham no catálogo. E a Amazon, que era uma parceira, né, da Disney, o contrato acabou, os filmes ainda estão lá, mas eles não têm data específica para sair, mas devem sair a qualquer momento também, porque faltam aí 2 meses só para a estreia praticamente do Disney Plus. Então pode ser sim realmente sua última chance em qualquer um desses três serviços de streaming de conseguir pegar aí para rever alguns filmes da Disney nesse momento que a gente tá. São uns filmes legais de ver com a família, né? Então pode ser aí das suas últimas chances.
São filmes leves, né, que a gente consegue assistir. Mas se você está disposto a assinar o serviço de streaming da Disney, ele vai chegar no Brasil custando R$ 28,99. Então é um serviço que está equivalente ao serviço da Netflix, por exemplo, né? Só que a gente tem que saber pesar o orçamento também, porque não dá para sair tirando R$ 30 assim todo mês do orçamento, que pode fazer falta, né? Mas está aí de sugestão para você poder assistir antes que saia e você não consiga assinar o Disney Plus. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, a Odisseia, no Twitter, também no Facebook, é só procurar a Odisseia, e no nosso site, aodisseia.com, tem textos para você conhecer todas essas séries que a gente está falando, todos os filmes, tem tudo lá em aodisseia.com. Interage com a gente, dê dicas também que a gente traz nas próximas semanas, tá bom? Um abraço e até semana que vem.
Um abraço.